Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Depois do encontro, né? Será que ainda tem alguma coisa para a gente falar ainda? Tem, Priscila? Será? Nós falamos durante o encontro sobre a salvação, né? Falamos durante o encontro sobre muitas coisas, mas uma delas, né, salvação. Aí perguntamos o que seria salvação, etc. Se a gente perguntasse hoje aqui, será que o que seria salvação? Alguém poderia responder para mim? Então, pega o microfone, por favor.
No decorrer do encontro, o senhor veio falando, começou falando da verdade, e uma das verdades que o senhor falou é que o homem está condenado à morte. E por isso nós precisamos de salvação. E Jesus veio trazer a nós essa salvação. Salvação para os filhos de Deus, aqueles que dão ouvido para Deus, que vão ter o direito de um novo corpo. Essa é a nossa salvação.
Então a salvação seria?
O direito de um novo corpo.
Amém. Então, nos livrar, né, desse corpo. Assim? Seria um salvar. Você salva uma coisa que está está se perdendo, que está perdido. Uma coisa é que a gente faz alguma coisa para dizer, você é um socorro. É um socorro, né? A redenção, por exemplo, é um socorro dado a uma coisa que está à beira do abismo. Está ali, como nós falamos, uma pessoa que está afogando no rio, você joga a corda para ele. A corda é para ele a salvação. A partir do momento que ele segura na corda. Então Jesus é o nosso Salvador. Porque ele vai nos salvar. Nos salvar de quê? Ele vai nos salvar de quê? Ele vai nos salvar da situação em que nós nos encontramos hoje. Nós hoje estamos habitando, morando no corpo, num corpo que é condenado, num corpo que que vai ser eliminado. Então, essa aqui é uma espécie, a carne, essa carne, essa vida, é uma vida que está condenada. É uma espécie condenada, a carne e o sangue, que é o nosso corpo, não passa para o reino de Deus. Então, Deus chegou aqui e falou, o meu reino não é desse mundo. O meu reino, se não é desse, vai ser de outro. O meu reino não é desse mundo. Existe um mundo vindouro. Existe um mundo por vir. Existe um mundo que nós esperamos. Uma terra, uma terra onde vai existir justiça. Uma terra onde vai existir uma normalidade, né? Não vai ser uma terra como a terra que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa terra conturbada, confusa. Nós vivemos numa terra que nos traz muita dificuldade, né? Muito sofrimento, muita enfermidade, muita doença, injustiça, guerra, violência. Problemas de toda a natureza. não é a terra que Deus deu ao homem. Deus deu ao homem uma terra onde ele não precisava de nada. Ele não precisava de nada, tinha tudo. Já existia na natureza tudo para ele viver. Aí, de repente, então, entrou no homem um outro espírito e mudou totalmente o comportamento do homem. E esse comportamento, ele foi reprovado por Deus, foi condenado por Deus. Esse comportamento foi reprovado por Deus. Você tem que entender bem direitinho isso aí, que é importante. Então, por que Deus condenou? Por causa disso. O nosso comportamento, ele é condenado por Deus. A vida que nós levamos aqui não agrada a Deus. Amém? Vocês concordam? E Jesus Cristo se tornou o Salvador, ele se tornou o Salvador, porque ele fez uma coisa que homem nenhum tinha conseguido fazer. Foi o quê? Agradar a Deus. Então, a nossa vida não agrada a Deus. Nós levamos uma vida, nós vivemos uma vida reprovada por Deus. Aí Jesus veio e conseguiu, como homem, não como um ser diferente. A questão não valeria. Mas ele se fez carne, habitou o mesmo corpo que nós habitamos, e ele conseguiu fazer uma coisa que foi, ele conseguiu agradar a Deus. Faz em mim a tua vontade, e a vontade de Deus foi feita na vida dele. Ele então deu início a uma salvação. Então, ele é a salvação. Ele é a corda onde nós vamos segurar. Então, para nós entendermos até melhor a questão da salvação, poderíamos entender também um pouco a respeito da condenação. Né? Um pouco da condenação que reforça. Eu tenho certeza que muita gente aí talvez não saiba, ainda não tem ainda uma consciência perfeita a respeito da salvação, não é? Eu lembro daquela senhora, Dona Isabel, que ficou encabulada quando nós falamos que a salvação era um outro corpo, né? Carne e osso, tem que ser uma coisa. Para ser salvação, tem que ser um outro chefe. Um outro chefe, mas carne e osso, não é? É carne, é corpo, alma e espírito. Não é salvar só a alma. Né? É a carne, é o corpo, a alma e o espírito. Você salva a alma, mas aonde é que você vai colocar a alma? Né? Como que eu sei que foi o cheque? A alma precisa estar nesse corpo, né, para poder saber que é o cheque. Jesus, ele conseguiu se salvar. Ele ressuscitou e quando ele estava lá, depois de ressuscitado, apareceu para mais de 500 pessoas, conversou com muita gente, comeu. Ele estava ali, né? E ele está. É a única pessoa que já conseguiu a salvação. O resto, eu não conheço outra pessoa que já tenha um novo corpo. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Eu não conheço outra pessoa que já tem o outro corpo. Então, a única pessoa que já conseguiu a salvação foi ele, Jesus Cristo. Amém? Porque ele está vivo em carne e osso. E a sua salvação é você morrer e ressuscitar em carne e osso. Amém? E essa sua ressurreição, essa vida, porque você, presta atenção, você tem uma vida, né? Humbertinho, por exemplo, tem uma vida aqui. Você, não vamos julgar a vida que Humbertinho tem agora. Não vamos julgar, mas aqui tem, aqui está o céu, né? Imagina que daqui para cá seria o céu. Nós já mostramos que o céu está aqui na terra. Então, existe uma, um lugar aqui, uma separação aqui assim, ó, é, imagina um trem assim, que seria a morte, é, o fim dessa vida. Essa vida, aqui, o que, que é vida? É o... Hã? Não entendi, um de cada vez. O que, que é vida? Então, a vida do um determinado carro, motor, ele tem 500 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, né? 100 mil quilômetros. Dali para frente, ele começa, a vida dele começa a acabar, né? Tudo tem um tempo útil. Esse tempo útil é a vida, né? O leite longa vida. O leite longa vida tem vida eterna? Não tem. Vai chegar um momento, ele deixa de ser leite e acaba, né? Vira outra coisa. É, o seu sapato tem vida eterna? Hã? Nem longa. Né? O seu sapato não tem vida eterna. Os seus dentes têm vida eterna? Amém? A sua audição, a sua visão. Amém? Então, não vamos falar mais nada para não denunciar, né? Mas você observa que tem, vai acabando. E vai ficando alguma coisa ainda no motor que vai segurando a barra. E você troca a biela, troca não sei o quê. Faz um, né, troca o escapamento, né, vai arrumando. Mas chega um momento que você tem que encostar aquilo, não tem mais recurso. Não é não? Nós, assim, vai chegar um momento que não tem mais recurso, né, Celinho? A gente vai arrumando, vai consertando, vai tal, tampa daqui, tampa dali. Chega um momento, acabou. Então, acabou esta vida. Aí você saiu do corpo e você continua. Porque, na verdade, o nosso corpo, ele nos contém. O corpo, depois que a alma sai, o espírito sai de você, é preciso que a gente creia no Espírito, creia na existência do Espírito. Então, depois que o Espírito sai, esse corpo vai deteriorar com a terra e acabar, né? Mas aí saiu. Você sai e continua, você continua. Eu nunca fui aqui Mas teve gente que foi aqui, que já teve aqui. Já houve casos de ressurreição no mesmo corpo. Houve casos como Lázaro. Lázaro morreu 4 dias e depois voltou para o mesmo corpo. Então, é uma ressurreição no mesmo corpo. Mas esse não foi a salvação. Não foi a salvação de Lázaro. Ele saiu no mesmo corpo, ele teve que morrer. Né? A vida dele foi interrompida e Deus ligou de novo. Ligou de novo. Bom, eu estou falando isso para você entender que depois daqui você vai receber um novo corpo. Se você não receber o novo corpo, você não foi salvo. Amém? Aí quando vai chegar aqui no fim, aqui tem a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, só ressuscitam as pessoas no corpo glorioso. Aqui a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que reinarão com Cristo durante 1000 anos. No final do milênio, a segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, muitos, talvez ainda, a gente imagina, porque se vai ser no juízo final, se vai ter um juízo final, é porque alguém ainda pode ser salvo lá no juízo final. Porque senão não haveria juízo aqui. Então, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. Mas todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo. Os que ressuscitarão para a vida, no novo corpo. Os que ressuscitarão para a morte, porque esse é o corpo da morte. Então, a Bíblia diz que lá nessa situação, o corpo não morre, mas fica... Eu imagino, deve ser uma coisa ruim demais. Deu para você entender o que eu estou falando? Então você ressuscitou no corpo da morte. Quem gostaria de continuar, né? Ressuscitar no corpo da morte, continuar nessa situação, é uma coisa que não tem nem como explicar. Daí para frente, só Deus sabe. Vamos pensar em ressuscitar para a vida. Para vida eterna. Ressuscitou, está no novo corpo, aí você tem vida eterna. Tá? Não precisa de fazer nenhuma remendo, nem nada. É vida eterna. Saiu no novo corpo, você tem vida eterna. Vida para sempre. Vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para você ter vida. A vida nossa, ela vai ser interrompida pela morte. Mas, na certeza que na vinda de Cristo ela continua. Então a nossa esperança é essa ressurreição. A nossa esperança é aqui. Então, aqui, a gente perde um braço, perde marido, perde negócio, perde as coisas e tal. Aqui, você precisa saber como deve proceder para ter o direito para a vida eterna. Eu estava dizendo, Humbertinho, está ali, Humbertinho ali, ó. Ele está... Né? Estaria o Humbertinho em condições de viver eternamente? Ou ele ia dar muito trabalho? Ou ele ia ser, né? Todas as pessoas que passarem daqui para lá, passou porque foi julgado apto, foi aprovado, foi julgado apto. Ela pode viver eternamente, que ela não vai dar, não vai dar trabalho. Ela pode viver eternamente. Então vamos ler aqui alguma coisa para poder melhorar nosso entendimento. A condenação para a gente entender melhor. Por exemplo, Hebreus capítulo 11. Para você entender mais a respeito de condenação. Hebreus capítulo 11. Hoje não tem intervalo não, viu gente? Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Vamos ler primeiro o versículo 13, depois que você vai entender melhor os 6, depois de ler os outros.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Amém. Mais uma vez.
Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Amém. O que é que essa pessoa teve? Ó, todos estes quem? Noé, Abraão, né? Isaac, Jacó, todas essas pessoas que passaram pela terra, eles morreram na esperança da salvação. Então Deus colocava um alvo para eles, porque eles não tinham a revelação, o entendimento que nós temos hoje. Hoje nós temos. Jesus Cristo veio e abriu o nosso entendimento. O apóstolo Paulo veio e falou coisas tremendas. O Abraão não tinha isso. Abraão não tinha essa liberdade de falar tanto, de tanta coisa. Não tinha, não. Abraão, Deus aparece para ele de alguma forma e ele... Deus fala para ele, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele começou a andar. E se ele estivesse vivo, ele estaria andando até hoje. Ele estaria andando até hoje. Atrás de quê? Da terra que Deus prometeu. E ele não chegou nessa terra. Morreu, mas ele permaneceu na fé. Ninguém mudava a cabeça dele, não. Ele permaneceu na fé. Ele permaneceu crendo. E guardou a fé. ficou e continuou peregrino. Não é essa terra, não é essa terra. Não é essa terra que Deus prometeu. Deus não nos prometeu uma terra violente, de violência. Deus não prometeu para nós uma terra de carnaval. Deus não prometeu para nós uma terra de tanta bagunça. Enfermidade, dor, angústia, tristeza. Não, Deus não prometeu para nós uma terra. Abraão, não é essa terra, não é. Né? Muita guerra, muito problema. Ele então continuou andando. Senhor, é essa terra? Não. Vai andando. E ele continuou andando. Agora, bom, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Por uma questão de justiça, no versículo 6, vocês leram? Lê o versículo 6, por favor.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então, aquele que se aproxima de Deus, é importante que creia que ele existe. Deus existe. Deus existe. E o Humbertinho está caminhando, mas ele não se encontrou com Deus. Você já conversou com Deus? Você viu Deus, pegou nele? Um dia nós vamos estar face a face com Deus, pegar, tocar. Deus é semelhante a nós. Alguém aqui já chegou? Já viu? Tocou? Não, mas você crê. Você crê que ele existe. Aí você vai, Humbertinho, até a morte. E você luta contra os problemas, você luta contra o pecado, você se esforça para agradar a Deus, porque você tem a esperança dessa vida aqui, ó. Você tem a esperança aí, você renuncia uma série de coisas, porque você tem a esperança da vida que é eterna, essa vida que vem depois aqui. Ó. Humbertinho já chegou? Não chegou. Tá? Mas ele está lutando, está pelejando, está se esforçando, é a sua fé. Presta atenção. Você acha justo que uma pessoa que não tem fé seja salva? Você acha que uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que não está nem aí para Deus, não crê nem que Deus existe, você acha justo que essa pessoa tenha vida eterna? Não. Então, por causa dessas pessoas que creram, Abraão, Isaac, Jacó, por causa deles, por causa de Noé, o resto, o que não crê, está condenado. Por causa daqueles que creram, os que não creem estão condenados. Amém? Então, todos estão condenados. Serão salvos os que acreditar. E quem crê, faz o quê? Quem crê, faz o quê? Fala, João Zacarias. Pode falar. Não é isso? Quem crê, deixa pai, mãe, deixa tudo, ele faz tudo para não perder a vida eterna. Ele se esforça, o reino de Deus que é aqui que é o reino de Deus, a pessoa se esforça para poder chegar aqui. A hora que ele entrar aqui, tiver no novo, aí pronto, acabou, eu estou salvo, aí eu não morro mais. Mas para Deus me dar isso, ele vai provar, ele vai experimentar, ele vai ver realmente se eu tenho condições de viver aqui. Concorda? Está bem explicado? Então, isso é que é a salvação. Por isso, é que uma pessoa que não tem fé, que não acredita, a coisa, às vezes, mais difícil é você conversar, ajudar uma pessoa, ela quer ser ajudada de qualquer jeito. Mas, minha filha, meu filho, você não crê. Não tem como. Porque depende da sua fé. Você acredita que Deus existe? Você acredita em Deus? Porque se você não acredita, não dá nem para começar, não tem nem conversa. Então, primeiro, é entender isso, que a fé desses homens, Noé, a fé dessas pessoas, acabou condenando o mundo. Jesus Cristo chegou, habitou o corpo do pecado e viveu de que forma? Pela fé. Jesus viveu pela fé. Ele creu que ele ressuscitaria. Então, daí para frente, quando ele ficou ainda 40 dias, se não me engano, na Terra, não foi 40 dias? Ele conversou com os apóstolos, ele explicou, mostrou para os apóstolos, olha, né? Está aqui, eu provei para vocês que funciona. Então, acredita em mim, você precisa acreditar em mim. O que eu falar, você faz. Se você não crê em mim, não vai ter jeito. Amém? Por que que nós examinamos as Escrituras? Por que que nós estamos aqui estudando as Escrituras? Por quê? Porque todo dia ela está nos ensinando. Ensinando o quê? Como a gente deve viver e agradar a Deus. Como nós vamos ter como viver e agradar a Deus. Amém? Hebreus 10, 38. Pode ler do 36.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Repete.
Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Não foi isso que eu expliquei? Não foi? Amém? Então, Fabrício, vai no quadro e fala e repete essas palavras para nós e mostra. Vai, Arthur, vai aí, Arthur. Aonde que a pessoa, vai lá, Humberto, mostra lá. Aonde que a pessoa faz a vontade de, olha, porque necessitais de paciência. Então, às vezes a gente é perturbado, a gente é, sabe, é resistido. Às vezes a gente é perseguido. O que que nós vamos precisar, Janeiro? De muita paciência. Se nós não tivermos paciência aqui, se nós não tivermos entendimento aqui, se nós não fizermos muito esforço aqui, porque necessitais, lê o versículo de novo.
Porque necessitais de paciência, para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus...
Então, meu Deus, antes de você... tem coisa que a gente fica ali esperneando. Basta saber, é esta a vontade de Deus? Você acha que é isso que Deus quer? Não. Então sai. Sai, tira. Sai fora. Se não é esta a vontade de Deus, sai fora. O esforço que a gente faz aqui é para... não desagradar, não... Então é isso que vai nos dar o direito de chegar até aqui. Aqui nós vamos aprender. Deus está aqui tirando os nossos pecados. Deus, nessa vida, e nesta vida aprender, que é só você e eu. Amém? Então, aqui é Deus tirando os nossos pecados. É tirando os nossos defeitos. É pessoal, cada um. Não é? Eu posso ajudar minha mãe, eu posso ajudar meu pai, eu posso ajudar meus filhos, eu posso ajudar minha casa. Ajudar. Eu não posso salvar ninguém. Não sou eu que salvo. É ele que se salva, é a pessoa que se salva, desde que ela creia. Senão você, desculpa a franqueza, você vai para o inferno. Meu pai, minha mãe, meu filho, vai com Deus, meu filho, para o inferno. Você não creu. Você teve tudo para crer, né? O mesmo livro que esteve diante de mim, esteve diante de você. A mesma conversa que eu ouvi, você está ouvindo. Então, você não creu, o que eu posso fazer? Amém? Não adianta querer lá no velório, quando está empacotando o caboclo. Aí, lá naquela hora, você fala, vai para o céu. Ali você não manda ninguém para o céu, não. Ali não manda, não. É aqui que a pessoa ganha o céu, é aqui. Lá no velório, já era. Ali, a alma já saiu, já está a caminho do seu destino. Ou o seio de Abraão, ou junto com Satanás. Porque, e depois, se você quiser ficar junto com Satanás, nós temos um preconceito de achar que Satanás não tem direito de nada. Tem, ué. As pessoas que querem Deus, ficam com Deus. E aqueles que não querem Deus, que é o Satanás, fica com Satanás, ué. Não é não, gente? Você concorda? Às vezes a gente pensa que Satanás não tem direito de nada. Tem, ué. Por quê? Lá no cemitério, na hora que está mandando, você não vê ninguém mandar ninguém para Satanás. Só manda para Deus. Vai com Deus. Fica com Deus. Aí Deus é obrigado a pegar toda a bagunça. Não, tem muita gente que vai para Deus, mas tem muita gente que não vai. Amém? Passou a vida inteira agradando o diabo? Ou não? Não é o caso nosso, né? Porque nós, graças a Deus, nós estamos esforçando, pelejando. Nós estamos pelejando. Nós vamos ver já já para você ver a luta que é. Vamos lá. Leu 36, filho?
Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará.
Aí, ó. A pessoa está falando aqui. E está dizendo, por quê? Daqui um pouquinho, o que há de vir, virá. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão aqui. Os que estiverem vivos, serão transformados aqui. E aí, vida eterna. Daqui para frente, vida eterna. Amém? Os que morreram em Cristo ressuscitarão ali. Por isso que ele fala, ó, porque ainda um pouquinho de tempo. Calma, espera. Não afoba, não. Porque você, aquele que há de vir, virá. E a promessa dele é que no dia da sua volta, nós vamos receber a recompensa do esforço que você fez. A recompensa vem com ele. Qual é a recompensa? Mais alto. Pronto. Por que você precisa do novo corpo? Porque o novo corpo, ele tem vida eterna. Amém? Ele não pode jogar uma bomba atômica nele que não estraga. Amém, Elma? O novo corpo não vai nos dar trabalho. Não precisa de academia, silicone, não dá nada. Amém? O novo corpo é 10. É 10. Por quê? Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas, o justo... Porque você pode falar, mas como é que eu vou acreditar nisso? Eu não vou acreditar nisso, não. Eu vou deixar, né, deixar de fazer minhas coisinhas. Né, deixar de fazer minhas coisinhas. Tão boa. Amém? Ah, eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso? Faz o que você quiser, meu filho. Faz o que você quiser. Mas o justo, ele sabe. O justo sabe que ele está bebendo essa água aqui, mas ele sabe que não deve. Ele sabe que não deve. Ele está ali, mas ele sabe que não deve. Lembra do seu Zé, que ia na feira e o homem falava, o feirante lá falava para ele, eu quero uma dúzia de ovos, uma dúzia de ovo, né? Uma dúzia de ovo, é. Uma dúzia de ovo. É de ovos? Uma dúzia de ovo ou uma dúzia de ovos? É. Depois... Bom, então vamos fazer o seguinte.
É uma dúzia de ovos.
É, o seu Zé pedia 12 ovos. Amém? O seu Zé pedia 12 ovos. Aí o feirante conhecia demais, confiava nele demais, falava para ele, seu Zé, conta, pode contar aí, põe aí. E ele pegava na vasilhinha lá, botava 13. Ele botava 13, porque ele falava assim, pode ser que um ovo esteja estragado. Então, eu já vou botar logo 13. Então, a dúzia dele era de 13. Banana. Então, essa banana não está muito boa, eu botava uma a mais. Tal, etc. E ele teve um sonho que aquilo ali estava atrapalhando ele. Faltavam as telhas na construção dele, faltavam as telhas. E era só aquilo. O que eu quero dizer com isso é que tem coisas que você sabe que não convém. Você sabe que não convém. E você luta contra isso. Você não luta contra isso? Né? Você ali é tentado a pegar mais um ovo. Você é tentado a pegar mais um ovo. Mas o esforço que você faz compensa. Não, eu vou me esforçar e daqui para frente eu vou fazer tudo para botar, pegar um ovo a mais só uma vez por semana. Né? Você pega um ovo a mais uma vez por semana. Mas, de repente, eu falo, não, mas uma vez por semana também não convém. O justo vive dessa forma. Mas o justo vive desse jeito. Ele acredita. Ele acredita que ele precisa agradar a Deus. O justo, ele acredita que vai existir essas coisas aqui. Ele acredita que esse mundo aqui vai ser um mundo justo. E ele não pode vir para cá para poder estragar o que já está aqui. E outra coisa, Deus não vai permitir que o injusto, por causa do justo, ele não vai permitir que o injusto passe para casa. Concorda? É uma questão de justiça. Então, o esforço, um fez o esforço, o outro vai também. Um se esforçou, um pelejou e o outro vai também. Não. Por causa do justo, o injusto não vai. Por causa do justo, somente os justos herdarão o reino de Deus. Amém? Está escrito aí. Mas o justo vive é desse jeito. Olha o versículo interessante. Se ele recuar, o que acontece? Então, Janir, você vai esforçando, vai esforçando, mas de repente, as coisas começam a se agravar em volta, aí você perde a paciência, porque necessitais de muita paciência. Aí você perde a paciência e chuta o balde. Aí você vai querer arrumar as coisas com a sua própria justiça, e etc, etc. Você recua, deixa de ser, de viver pela fé. Deixa de observar, de analisar. E Deus não tem mais prazer na alma da pessoa. O justo vive pela fé. Até o dia que ele começa a recuar. Até o dia que ele começa a recuar. Ele achar que não precisa mais fazer aquilo. Deus não tem prazer na pessoa que recua. 39.
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Então, o recuar nosso é a nossa perdição. O recuar é a nossa condenação. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. O que está te atrapalhando? É o sapato? O que você faz? Tira o sapato. O que está te atrapalhando? É isso que nós precisamos fazer. É isso. Amém? Mas eu preciso acreditar e colocar lá a minha fé. Pronto. É problema meu. Eu acho que isso está me atrapalhando. Pode ser que não atrapalhe você. Mas a mim está atrapalhando. Vocês concordam? Então, cada um viva de acordo com a sua fé. Será que a sua fé pode te salvar? Não sei. A sua fé é que vai te salvar. Se a sua fé não for suficiente para te salvar, você vai ficar. Amém, gente? Vocês concordam? É desse jeito, desse jeito. Então nós vimos aqui, Hebreus 11. Agora você vai entender o versículo 6 de novo. Ora, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 13, aliás, 8.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia.
Amém. 9.
Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Por que que ele habitou em terra alheia? Hã? Pega o microfone. Quem quiser responder, responde. Por que que está dizendo aqui que ele habitou em terra alheia?
Porque não era ainda a terra que Deus prometeu. Essa terra aqui não é a terra que Deus prometeu.
Pois é. A casa que você mora nela hoje,
é alheia também.
É? É. A sua é, né? Que
você... é, né?
A do Vitor é terra, é alheia também. Então, nós temos que viver dessa forma. Se nós, de repente, acharmos que aquilo é da gente, prejudica. Prejudica, você coloca. Às vezes você pensa que a coisa é sua. Na verdade, nós não temos nada nesse mundo. Por que nós não temos nada nesse mundo? Essa terra não é a terra que Deus prometeu. Então, o marido, você está com ele, é seu? Hã? O marido que você está com ele não é seu. E é assim que nós temos que viver nesse mundo. Não tem nada que nos pertence, não tem nada que é nosso. De repente, nós, o diabo, ele vem e põe em cima de nós uma série de detalhes e que nós vamos ficando presos, escravos dessas coisas. Amém? Terra alheia. Porque ele, a terra que ele estava nela, falou, não é essa terra. Não precisa fazer nada definitivo aqui. Então ele fazia uma tenda. Ele não fazia nada definitivo na terra. Ele fazia uma tenda. Ele não chegava lá, ai, aqui agora está joia. Ah, aqui agora ficou bom, tal, etc. Tal. E vamos fazer aqui mesmo. Como nós, às vezes, fazemos. Amém? Como a gente faz. Eu entrei com tanto carinho, com tanto amor naquela casa que nós construímos no Jaó. E, sabe, um sacrifício tão grande, etc., para de repente sair da casa e pronto. É uma casa minha que não é minha. Uma casa minha que não é minha. E olha, tanto de que eu sofri por causa daquilo ali, tanto que eu perdi tempo por causa daquilo ali. A casa é minha, mas não é minha. Amém, gente? Será que nós vamos conseguir viver desse jeito? Será que nós vamos conseguir libertarmos de tudo? Libertarmos de tudo? É libertar mesmo. Tudo, tudo, tudo. Não é? Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, lê, por favor. Vamos lá. Digo, porém, versículo 16.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então, por que que a carne não vai herdar o reino de Deus? Por que que a carne não pode passar para cá? A carne é esse corpo aqui. Por que que esse corpo não pode passar para cá? Porque tem uma coisa que chama concupiscência, que está na carne, ela faz parte da carne. A concupiscência, ela faz parte da carne, está na carne. Então, Enquanto você estiver nesse corpo, existe o quê? A concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo. É o desejo. É a vontade humana. É o desejo. É, você, por exemplo, não acredita que de repente você pode fazer como eu fiz, uma casa que todo mundo, de repente, falou, que casa tremenda, que coisa boa, etc. E de uma hora para outra, eu estou morando num apartamento de 50 metros quadrados, né? Você pega e bora e fica num lugar que você nunca imaginava, parece que é uma condenação. A carne, o desejo da carne, a concupiscência da carne, a vontade, a ilusão, a imaginação da gente, é contra Deus, é contra Deus, é contra Deus. Amém, gente? É contra Deus. E pior que não tem nem como eu explicar isso direito para você, não. Você vai descobrir isso. Você tem que dar um jeito de descobrir. Às vezes a gente não acredita hoje, mas amanhã a gente acaba acreditando. É, Deus tinha razão, Deus tinha razão. É verdade. É verdade. Amém? É, eu acabei colocando meu coração numa coisa que não era. A gente colocou o coração numa coisa que não era vida, não era. A vida está aqui. A verdadeira vida é essa aqui não é vida. Não é vida, isso aqui não é vida. Isso não é vida, é morte, é morte. É morte. Cada dia que passa está terminando a morte. É a morte, começou a morrer aqui, começou a morrer aqui. Quando a pessoa nasce, ele já nasceu, começou a morrer. Ele começou a morrer. Ele tem um ano, dois anos, três anos, ele está aproximando de onde? Do fim. Ele está morrendo. Você tira o leite da vaca, e aí o leite começa, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, dez horas, vinte horas, dá um pouquinho. Então, quando ele sai da vaca, ele já começa a morrer. Ele já começa a morrer. Eu trabalhei numa companhia latina, aí o pessoal tirava o leite, naquele tempo não tinha esses tambores para conservar o leite, né? Eles levavam o leite no tambor normal. Aí vinha correndo para poder entregar o leite aqui, porque às vezes chegava o leite 10 horas da manhã, o leite, fazia um teste com o leite e reprovava o leite. Porque aquele leite já estava ácido, ele já tinha um grau de acidez que não permitia ele passar pelo pasteurizador. Ele coalhava no pasteurizador. Então, reprovava o leite. Era uma dó, era uma pena. Aquele caminhão cheio de leite. Reprovado. O leite já tinha morrido. Ele já não era, já era reprovado, já estava reprovado. Essa vida que tanto a gente sofre por causa dela, não é a verdadeira vida. É morte, é morte. Mas a gente acredita? A gente não acredita. E quer, de qualquer jeito, viver. A gente quer, de qualquer jeito, viver. Quem perder essa, ganha essa. Quem perder essa, ganha essa e essa. Quem perde essa vida, vive melhor. Interessante. Quem perde essa vida, vive melhor. Ganha essa e essa. Amém? É isso que é salvação? E é isso que é condenação. Nós estamos explicando. Amém? Gálatas 5, 16, 26. Rapidão, 9 horas já. 16 até o 26, lê por favor.
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
Então, você precisa lutar contra a concupiscência da carne? Você luta, Fábio, contra a concupiscência da carne? Você luta? Hã? Não como deveria, né? Você luta, Fabrício? É, não como deveria. Hã? Então, andar em espírito é exatamente isso. É ter consciência de que nem tudo que eu quero eu vou poder fazer. Isso que é andar no espírito, é ter consciência de que nem tudo que eu quero eu vou poder fazer. Nem tudo que eu faço. Não é só querer, não. Tem coisa que eu faço, eu não posso, não posso. Até no comer. Até comer, alimentar. É, quer ver? Vamos mais à frente, você vai ver mais coisas.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Amém. Você acha que aquele bloco lá, aquela escola de samba, aquela festança danada, aquela coisa ali, que é uma escola de samba daquela... Você acha ali que tem como uma pessoa fazer uma oração, entrar na presença de Deus ali? Amém. Você acha que lá de frente frente da televisão, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, vendo aquele pessoal passar, tem como você fazer uma oração espiritual, entrar na presença de Deus, falar em línguas? Assim por diante, e assim por diante. Não é só a escola de samba, tem muita coisa. Vamos lá, gente.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias.
Por exemplo, aqui, ó. Às vezes a gente não imagina, presta atenção aqui, ó. As inimizades. Então, uma coisa que os crentes praticam, porque não imagina que isso é contra Deus, é carne, isso é carnal, isso é contra Deus. Nós não podemos ter inimigos, muito menos entre nós. Bom, se nós tivermos um inimigo, alguma coisa está errada. Não tem nada que justifica uma inimizade. Nada, mas nada que justifica. E é muito fácil, de repente, você criar um inimigo e esquecer e fica com aquele inimigo. Pronto, acabou. É só isso que o diabo queria. A hora que você chegar lá e Deus falar para você, e o fulano? Lembra dele? Deus vai dizer para você, se você lembra daquela pessoa que você é inimiga. Aí você vai dizer para Deus, oh, senhor, espera um pouquinho aí que eu vou lá ver se eu entro em acordo. Não justifica. Não tem. Se você, por acaso, tiver um inimigo, procure arrumar a vida com essa pessoa. Amém? Continua. Porfia. Tudo nesse mundo tem que ter competição. A escola de samba vai desfilar, tem que ter competição. Você vê as pessoas lá rezando com os textos na mão, chorando, para poder ganhar. Tudo tem que ter competição, senão não presta. Competição, porfia. Vai brincar ali, tem que ter competição. Vai fazer um jogo, tem que ter competição. Aquele vôlei ali, é espiritual ou carnal? Carnal, por quê? Mas é brincadeira, mas é uma porfia. Mas é carne. Pode brincar ali? Pode brincar. Mas você sabe que não convém. Você sabe que será que você consegue? Uma vez eu orei e pedi a Deus perguntando, que eu gostava demais de jogar futebol. Eu não jogo, eu jogaria até hoje. Eu só não jogo porque não tem condição física, intelectual, nem moral para jogar futebol. Mas eu gosto de jogar futebol e jogaria. Mas Deus falou, mas é carnal. Amém? É a mesma coisa a história do, né? Mas é pobre. Mas é pobre. Eu jogaria futebol, mas eu sei que aquilo é carne. É uma porfia. É uma disputa. Uma vez Deus me levou, orando, perguntando como é que ia ser o inferno. O que mais eu vi no inferno foi jogo. Tudo era jogo. E as pessoas passavam o tempo jogando. Parece que a vida deles era eterna, eternamente jogando. Então vocês vão jogar até não querer mais. Vai jogar. Era tudo era jogo, jogo. O povo tudo destruído, destruído. E eu corria ali naquele. Amém? Ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Ah, mas bebe só um pouquinho. Não sei, problema seu. Bebedice, glutonaria, come. Glutonaria, comer, com muito. Até no comer, tá, a gente erra. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é. Agora vamos ver o que, que o Espírito faz. Caridade, bondade, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, né? Então é isso. Você irou, você apelou, entrou na carne, está errado. Amém? Está errado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pensei que era o vidro que ia cair. Obrigado, filho. Tem um negócio aqui, ó. Não sei de quem que é, depois pega aqui. Como é que chama isso aqui? Romanos capítulo 8, versículo 3. Versículo 3. Lê, por favor, filha.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Ah, então, aonde está o pecado? O pecado o que que é? O pecado é a serpente. A serpente, o Satanás, ele entrou aonde? Na carne. Então, nós, a nossa luta é contra o pecado. O pecado, entre parênteses, é o Satanás. A nossa luta é contra o pecado. Aonde é que o pecado fica?
Na carne.
Por isso que todo desejo da carne, tudo que a carne gosta, é pecado. Que coisa, hein? Que dificuldade, hein? Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, 50. Tem que correr. Correr para a gente passar essa. 1 Coríntios 15, 50. Aqui, ó. Lê. O primeiro homem da terra, 47.
O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu.
Então, o primeiro homem. Nós somos descendentes do primeiro ou do segundo? O primeiro. O primeiro homem da terra é terreno. Nós somos terreno. E tudo que é terreno é animal diabólico. Segundo homem, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Quer dizer, nós também somos iguais os outros. Quando nós nos convertemos, a gente deixa de ser terreno e passa a ser celestial. Não falei esse dia que nós somos cidadão do céu? Mas por que que você, se você for o cidadão do céu, você vai fazer a vontade da carne? Não. Se você for um cidadão do céu, você é celestial. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Você vai parecer com Deus. Você é celestial. Você nasceu de novo. Você não é terreno mais. Ou é? Não sei. E 49.
E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Pronto. A imagem do celestial, uma pessoa humilde, simples, bondosa, misericordiosa, sabe? Essa, a imagem dele, a imagem de Jesus, uma pessoa simples, humilde. Nós estamos caminhando para lá, amém? Para quê? Para, assim como ele fala assim, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. O nosso esforço é para ser celestial. Lembra, Bertinho? Bertinho está quase lá, quase chegando lá. Nós estamos quase chegando lá. Amém? Concordo? Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós vamos trazer a imagem do celestial. O apóstolo Pedro, quando Jesus encontrou com ele, ele tinha a imagem do terreno. O apóstolo Pedro, depois que a pessoa passasse na sombra de Pedro, era curado. Pedro, ele tinha a imagem do terreno quando Jesus encontrou com ele. Mas aquele Pedro se tornou um cidadão do céu, um homem celestial. Era completamente diferente. Amém? O apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, matava os cristãos, etc, etc, etc. Tinha a imagem do terreno. O apóstolo Paulo, que um dia falou, né? combati o bom combate, o justo juiz, e etc, etc. Aquele apóstolo Paulo ali do fim, concorda que ele tinha a imagem de Cristo? Concorda que ele era celestial? Quer dizer, aquele corpo já não tinha influência nenhuma. Ele já tinha fazer morrer a sua natureza terrena. Ele já tinha conseguido sufocar a natureza terrena. Ele tinha matou a natureza terrena. Fazer morrer a sua natureza terrena. Porque o que nos impede é a natureza terrena. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, um dia, nós vamos também trazer a imagem do celestial. E é o que está acontecendo com vocês. Está todo mundo caminhando para essa coisa. Né? Concorda? Cada dia que passa, nós estamos nos tornando mais celestial. É assim, filho? Graças a Deus. É assim? Com algumas exceções. Amém? Versículo 50.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção.
Então, Deus condenou o quê? O que é a condenação? A salvação é o novo corpo. E a condenação? É esse corpo. A salvação é o outro. E a condenação? É esse aí. É esse que a gente morre por causa dele. É esse que a gente não quer que ninguém judia com ele. É esse, né, que a gente não quer que ninguém maltrata ele. Não pode nem falar que ele é feio. Microfone, quem está com o microfone? O que é a salvação? Só falar.
É um novo corpo.
E a condenação?
Esse corpo.
Amém? Então, já que ele está condenado, para que tanto cuidado? Para que investir tanto nele? Para que depender tanto dele? Amém? Anda pelo Espírito. Estou tentando. Anda pelo Espírito. Não anda por este corpo. Amém? Será que nós vamos conseguir, gente? Amém? Capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Nossa, já passou da hora.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Ó. Lê de novo. E olha aqui. Se esperamos em Cristo,
só nesta vida.
Ó, tem gente que quer Deus. Quer que as coisas dê certo, que as coisas se ajeitem aqui. Amém? Essas pessoas, elas nunca vão entender Deus. Quem fica buscando a Deus, tá? Ela não vai entender Deus, não vai. E pior que vai, acaba sofrendo, acaba perdendo, como nós falamos, acaba perdendo essa vida e essa. É um miserável mesmo. É um infeliz. É um infeliz. Aquele que espera em Deus para esta vida, ele está lascado. Mas aquele que espera em Deus para essa, ganha essa e essa. Vive bem aqui, mas vive gostoso. Mas vive bem. Por quê? Porque a carne não tem domínio sobre ele. A carne não tem domínio sobre ele. A carne não tem domínio sobre ele. Aonde que está o inimigo? A carne. O diabo não reina o pecado em vosso corpo mortal. Não reina o pecado. Não deixa o pecado reinar, não. Pronto. Aquele que espera em Deus para aqui, ganha essa. Vive bem. Por que que ele vive bem? A carne não tem domínio sobre ele. A carne não tem domínio sobre ele. Continua, filho, lendo.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
É, medita nisso, leva para casa e medita nisso. Pensa lá em casa. Vamos lá.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Pode ir, não vou
porque
dar.
Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh,
todos serão vivificados em Cristo. A morte veio por um homem, a ressurreição também virá por um homem. Amém? Todos serão, não é agora não, todos serão, quando Jesus voltar, ali a minha esperança é essa ressurreição, a minha esperança é essa salvação, a minha esperança é o novo corpo, amém? Amém?
Amém.
É isso aí, então, porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo já foi. Depois os que são de Cristo, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Acabou a carne, acabou o diabo. Amém? Deus abençoe, todos tenham todos uma boa noite. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, encerrar. Que já está tarde. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos consiga, né, arrancar de nós o espírito religioso, denominacional, o Senhor faça com que realmente cada um de nós queira entender, queira meditar nisso. Meditar é tão simples, é tão simples. É só querer. Tem coisas muito mais difíceis. E nós aprendemos. Tem coisas muito mais difíceis que nós aprendemos. O Senhor nos tem dado da forma mais simples o Evangelho. Se nós, meu Deus, tivermos um pouquinho mais de interesse, de vontade, não vai ser impossível para nós entendermos esse mistério, essas coisas que o Senhor realmente esconde daquele que não tem fé, daquele que não acredita que Deus existe. Mas se Deus existe, será que Ele não é capaz de nos ajudar? Se Deus existe, Ele não é poderoso para nos ensinar a ser o nosso professor, ser o nosso mestre. Ensina, Jesus, o caminho que nós temos que andar. Nos ajude. Nos ajude. Nós queremos andar com o Senhor. Não por força, não por violência, mas seguir o Senhor. Querer estar perto do Senhor. Fala conosco. Fala conosco. O Senhor é Deus. Nós cremos na sua existência. Amém, Jesus. Amém. Amém? O Senhor existe. O Senhor não está morto. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. Vivo. É um Deus vivo. Por que não invocar o Senhor? Por que não pedir ao Senhor para nos abrir os olhos, para nos fazer realmente, ó Deus, celestiais, homens celestiais. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Entendimento da sua palavra. tua luz, toca no meu coração com teu amor. Dai-me entendimento da sua palavra, Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero transforma-me.